Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nesh, esse que é mais um episódio misto que vai sair tanto na rádio quanto no Spotify. E dessa vez eu não vou nem mentir, eu não tive tempo de gravar o episódio novo e eu nem sequer escrevi o roteiro ainda, tá? Perdão, desculpe, tá? Mas eu queria estar gravando esse episódio porque tem um tema que passa pela minha mente já há muito tempo e eu tive muitas opiniões diferentes sobre esse tema específico, que, como você pode ver pelo título, é a questão da pirataria, né? E cara, por que eu queria estar falando desse tema hoje? Porque eu peguei o Sakamoto Days pra ler, né? Que Sakamoto Days, pra você que não sabe, é basicamente o John Wick obeso, sabe? É a história de um cara que ele era um assassino profissional, o mais reconhecido assassino profissional de todos, só que aí ele se apaixona, larga a vida, cria uma família, engorda, só que aí vem o ex-parceiro dele, o Shin, aí chama ele de volta e tal, aí o Shin resolve que vai trabalhar na loja do Sakamoto junto com o Sakamoto, e a partir disso que a história vai se desenrolando com o Sakamoto sendo confrontado com o passado dele, sabe? É uma história de ação barra comédia que eu gostei muito. Só que quando eu fui pegar e pensei assim, pô, tem Sakamoto Days lançando pela Panini. Eu fui pegar o preço do Sakamoto Days e estava R$33,90 o volume do mangá. Você pensa assim, nossa Nesh, você acha que isso é muito? Sim, tá. 33, cara, você pagar em qualquer mangá R$33, R$34... ou às vezes até R$40, como tem alguns títulos aí, como mais tarde a gente vai ver. Cara, é um treco bizarro, tá? Simplesmente bizarro. E eu vou explicar pra vocês agora. Porque, vamos lá, R$33,90, R$34, tá? Você vai comprar um volume de mangá que em papo de uma ou duas horas você já vai ter lido. Tá? E não é nem um mangá, uma graphic novel, Boa Noite Pum Pum e tal, não. Mangá qualquer, R$34, tá? Você sabe o que você paga com R$34? Netflix e Crunchyroll. Você paga os dois e ainda sobra dinheiro. Porque a Netflix, o plano mais barato, que é aquele plano de que tu vê um comercial durante filme ou série, ele é R$19. Então você pensa assim, eu não quero ver comercial de série. Cara, eu vou te falar a verdade. Eu tô assinando Netflix há quase 3 meses. E usando, vendo filme, série, anime, direto. Vocês sabem quantas vezes eu vi comercial esse tempo todinho? 3 vezes. Mas isso não é perfeito, tá? Eu vou voltar nessa questão da Netflix depois. Mas vamos botar... Casa aí R$19 de Netflix. Crunchyroll... Você vai pagar R$16, R$17. R$19 mais R$16. Vamos botar uns 17. R$19 mais R$17 dá R$26. Ou seja, você paga 2 serviços de streaming, onde você pode assistir anime, filme e série durante um mês inteiro por R$26. Você vai gastar mais do que isso para comprar um único volume de mangá. Sabe? Tipo, cara, não é um hobby que você consiga manter. Porque vamos lá, cara, a grande maioria dos mangás, eles passam de 10, 20 volumes. Mas vamos supor que você pegue um mangá desse, 10 volumes desse mangá e você queira fechar ele. Cara, você vai estar gastando papo de R$300, cara. R$300. Ah, mas Nesh, você compra livro e tem livro que tá R$40, R$50. Sim, cara, mas só que quando você vai comprar um livro, você passa uma semana, duas às vezes, lendo, sabe? Mangá é um treco muito mais rápido de você ler, sabe? E eu sei que você usar essa chave para analisar o valor de algo é uma chave de leitura consumista demais. Mas, cara, R$34 no mangá, cara, é bizarro. Olha, eu posso estar enganado, mas o mangá de Blue Lock tá quase R$40. R$40. Blue Lock, R$40. Veja bem, eu gosto de Blue Lock. De verdade. Eu gosto muito do mangá, acho o mangá divertido. A arte dele é uma arte muito da hora. O que é dizer muito, sabe? Porque quando se trata de arte de mangá de esporte, você tem o Yusuke Murata fazendo o Yoshide 21, você tem o Takehiki Inoue escrevendo Real, desenhando e escrevendo Slam Dunk, você tem Haikyuu, o Kuroko no Basket. Mas, e dizer que a arte do mangá de esporte é boa, e que tá nesse nível, tá? Mas vamos ser bem sinceros aqui. Eu não pago R$40 em Hajime no Ippo, que é um dos melhores mangás de todos os tempos. Eu não pago R$40 em Ashita no Joe, que é provavelmente o mangá de esporte mais importante da história. Um dos mangás mais importantes da história. Você acha de verdade que eu vou pagar R$40 no Battle Royale de centroavante? Amigo, não vai rolar. Não vai rolar, tá? E eu acho isso muito interessante, cara, porque, pelo menos no meu entender, né, na minha visão, no meu ver, a pirataria, ela é algo que depende muito do tipo de produto que a gente tá falando. Vamos pegar, por exemplo, já que a gente falou dessa relação Crunchyroll, mangá e tal, vamos comparar serviço de streaming com mangá. Cara, serviço de streaming, a gente falava que, pra que eu vou pagar R$15, R$16 se eu posso ver anime de graça num site pirata? Cara, como alguém que usou pirataria durante muito tempo, eu posso dizer que são experiências completamente diferentes, tá? Porque, primeiro, no site de anime você não vai ver propaganda, se você pagar um serviço de streaming. O player é muito melhor, é muito mais rápido, sabe? Você pode, por exemplo, se a sua internet estiver muito fraca, o vídeo, o episódio, ele não pausa, ele continua com uma qualidade um pouco melhor. É um player muito mais limpo, é muito mais confortável de você assistir. E é um preço que, em comparação, você paga R$14, R$15 por mês e você pode ver anime o mês inteiro, sabe? Então, assim, a existência de serviços de streaming, ela basicamente acabou com a pirataria, sabe? De um plano mais geral. Eu vou explicar depois coisas específicas em que a pirataria ainda é algo muito importante, sabe? Mas, assim, a menos que você tenha uma situação financeira bem prejudicada, não faz muito sentido você recorrer à pirataria se você pode pagar um serviço de streaming, sabe? Já no caso de mangá, já é o caso oposto. Porque ou você consome através de serviços de scan, ou você não tem acesso à parada. Porque, cara, R$34, R$40 o volume de mangá é algo proibitivo para grande parte da população, principalmente população brasileira, cara. Tipo, tu pega mangá aí que passa de 20, 30 volumes, cara, tu vai ter que pagar na base de R$800 se você juntar tudo. Pô, não é qualquer pessoa que vai poder desembolsar 60 vezes R$90 em 3 volumes de mangá. Cara, não tem, com todo respeito, não tem mangá que vale esse preço. Porque, cara, vamos parar pra pensar o seguinte: você recebe um salário mínimo, 1.400 pila. Você tem que tirar R$300, R$400 de comida. Vamos supor que você more você mais 3 pessoas. Vamos supor, você, sua esposa e seu filho ou seu cachorro. Ou se o seu cachorro também for considerado seu filho também. Cara, você vai ter que gastar R$400 para você pagar comida. Às vezes mais. Vamos chutar aí R$500. Tira 1.400 menos 500 dá R$900. Você vai ter que pagar luz e água. Já casa aí menos R$300. Você vai ter que comprar uma roupa, um tênis de vez em quando. Cara, quando você for ver nessas todas essas coisas de gasto, gasto com transporte, gasto com alimentação, velho, quando você vai ver, quase não sobrou dinheiro pra você curtir a sua vida. Tá ligado? Então, assim, pô, cara, 30 e poucos reais num mangá, num único volume de mangá, cara, É um absurdo, cara. É um absurdo, tá ligado? Então, assim, você percebe que é um preço impraticável e eu acredito que existe uma questão de que o preço de mangá não para de subir muito por causa da pressão que a Amazon tá fazendo, sabe? Que a Amazon é uma empresa muito, muito grande que vende, que tá vendendo... É um treco que é até meio difícil de explicar. É como se eles tivessem usando o seu poder como empresa, agindo às vezes no prejuízo para poder quebrar as outras empresas menores e aí lá na frente só sobrar eles, sabe? É algo... Tem uma parada que até... Ai, cara... O canal, o perfil lá do Otaking tava falando sobre isso. Depois vocês procuram depois lá o... É o Instagram e o YouTube do Otaking. Ele explicou isso um pouco melhor. E assim, cara, é um preço muito, muito abusivo. Tá ligado? Aí você para pra pensar, pô, Nesh, mas aí se o preço tá muito abusivo, por que que o público não reclama? Vamos voltar lá no serviço de streaming. Ó, storytelling. Nem parece que eu tô gravando isso aqui hoje mesmo na sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Nem parece isso. Mas vamos voltar lá pra Netflix. Teve uma época quando a Netflix ela tava ameaçando de lançar esse serviço, essa assinatura de streaming com comercial. Teve uma revolta. Fala assim, ah, vamos boicotar a Netflix. Vamos se desinscrever em massa e a Netflix vai voltar atrás nisso. Resultado. Teve essa campanha do pessoal parar com a assinatura em massa, né? Fizeram essa, digamos, campanha. Aí qual que foi o resultado? O número de assinaturas na Netflix aumentou mais e mais. Porque, cara, o modo como as coisas se dão, né? O esquema como a nossa interação com os objetos de cultura funciona, muito na chave do consumo, a pessoa, no fim das contas, ela vai pagar. Tá ligado? Porque o poder de influência que essas empresas gigantescas, essas empresas arquimilionárias, elas possuem, é muito grande, sabe? Então, assim, você só fazer boicote, nota de... Não, isso não vai dar certo, sabe? Porque ainda que você tenha uma ideia muito boa, e assim, é uma ideia válida fazer isso, só que a gente vive num esquema de interação entre indivíduos em que a experiência das pessoas acaba sendo muito individualizada. Igual, por exemplo, essa questão da dublagem que está tendo agora. Gente, assim, essa campanha ela é importante? Essa coisa de eu quero a dublagem viva, eu não quero a dublagem por IA? É! Mas lá no fundo, se uma empresa, ela quis, como Netflix, Amazon e HBO Max, eles quiserem implementar inteligência artificial na dublagem, eles vão fazer, sabe? Boicote, reclamar, vai no serviço de streaming e reclama da dublagem, gente. Se a empresa quiser fazer isso, ela vai. O que vai resolver isso de verdade é uma legislação deixando bem claro, limitando muito claramente o poder que as empresas podem ter sobre a inteligência artificial. Com todo o respeito do mundo a todos os dubladores que participaram disso, com todo o respeito do mundo que eu tenho por todos vocês, todos os dubladores, eu não vou ficar citando aqui nomes, porque vai parecer que eu estou sendo exclusivista, todos, tá? Todos, todes, sei lá, geral, a rapaziada inteira, sabe? Velho, não vai resolver, só isso não vai resolver. Você vai ter que ter pressão pro poder público agir, só assim essa parada de fato vai se resolver. Prova disso que tá acontecendo na Netflix. Fizeram uma pressão, fizeram boicote. No fim das contas, a Netflix implementou isso sim. E aí a gente tem agora um pacote de assinatura onde você vê comercial durante alguma coisa que você tá assistindo. Cabe muito bem dizer, e eu também tenho que ser intelectualmente honesto, que eu faço assinatura desse serviço que abre comercial. Eu vi muito pouco comercial. Para mim é como se eu estivesse fazendo um plano de assinatura normal. Pode ser que isso mude, pode ser que isso mude, né? Porque quando se trata de empresas multimilionárias, a gente não sabe o que pode sair, né? Prova disso é a Valve querendo colocar chip na tua cabeça para poder analisar o que você tá pensando, a sua experiência como jogador. Mas enfim. Mas voltando ao assunto de pirataria, por que que eu falo que esse é um tema tão cinzento? Porque ele vai variar muito dependendo do tipo de produto e mídia audiovisual que a gente vai estar analisando. Vamos pegar um outro exemplo aqui: jogos, tá? Que é onde geralmente isso mais acontece. Porque, por exemplo, os jogos, cara, a pirataria, eu sempre gosto de falar isso, ela foi fundamental para a disseminação do PlayStation 2, principalmente no Brasil, cara. Cara, eu lembro que eu tava sempre comprando jogos de PlayStation 2, eu tava sempre baixando jogos e queimando os jogos no computador. E você que tem menos de 25 anos provavelmente não sabe o que é queimar disco. Eu nem diria 25 anos, vamos colocar aí. Você que tem menos de 18 anos, tá ouvindo esse podcast e não sabe o que é queimar disco, cara, você perdeu uma das coisas incríveis do mundo dos videogames. Mas enfim, eu tenho essa lembrança, sabe? E o PlayStation 2, ele tinha um esquema de pirataria que ele era um bagulho único que qualquer pessoa podia fazer, era um treco muito acessível. E as pessoas, às vezes eu sinto que elas subestimam o poder que a acessibilidade possui. Prova disso é o que eu falei lá atrás com relação ao serviço de streaming. As pessoas, elas vão preferir pagar um serviço de streaming do que assistir filme, série num site pirata. Porque no serviço de streaming é absurdamente mais acessível, é muito mais acessível. E as pessoas vão preferir pagar por essa acessibilidade. E a mesma coisa também funciona na chave reversa. Era muito mais acessível você piratear um jogo do que você comprar um jogo físico, principalmente de PlayStation 2. Eu, cara, eu posso estar enganado, mas eu acredito que, em se tratando de Brasil, eu acho que nenhum Play 2 que foi comprado na história desse país, nenhum na história, eu ouso dizer, eu sou ousado, eu ouso dizer, nenhum Play 2 que foi comprado na história desse país sobreviveu sem ter sido desbloqueado em algum momento, tá? Em algum momento esse Play 2 foi desbloqueado. Não existe o Play 2 puro, Play 2 casto. Todos eles foram desbloqueados em algum momento, porque era absurdamente acessível, fácil de você fazer o desbloqueio, e você tinha muitas, muitas opções de jogos para Play 2, porque além de ser muito fácil e muito acessível de desbloquear, o Play 2 tem talvez uma das melhores, não, talvez não, talvez a melhor biblioteca de jogos da história. Só dos melhores jogos, de alguns dos melhores jogos de todos os tempos, você tem God of War 2, você tem DMC Devil May Cry 3, você tem a série de Kingdom Hearts, você tem Burnout Revenge, você tem Need for Speed Underground 2, você tem jogos de luta incríveis como Tekken, The King of Fighters 2002 Unlimited Match, Naruto Ultimate Ninja 5, você tem Battlestar Judo, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 e por aí vai, sabe? Como eu disse antes, Play 2, o melhor console de todos os tempos. Ponto. Mas a gente não tá falando aqui de Play 2, estamos falando aqui de pirataria. Mas aí, se você tem o lado da moeda bom, que é essa questão da acessibilidade de jogos, você tem também o lado da moeda ruim. Porque eu sei que existem jogos que são muito caros, na base de 300, às vezes R$ 400. Porém, você também tem jogos de produtoras indies, que são jogos feitos com carinho, com muito pouco orçamento, com pouco pessoal por trás, que é vendido a 50, 60, 70 reais. É uma coisa que hoje em dia eu me envergonho muito. Mas assim, eu já pirateei muitos desses jogos indies, sabe? Mas sim, porque na época eu não tinha opção de não piratear. Porque assim, primeiro que só jogo indie rodava no meu notebook, paia. E segundo porque eu não tinha dinheiro para comprar esses jogos. Mas assim, no caso de produtoras indie, a pirataria ela acaba prejudicando muito esse pessoal. Porque eles precisam da venda desses jogos, tá ligado? Pra tanto que eu posso tirar o caso do próprio Pocket Bravery, que foi um jogo de... luta, produzido pela Statera, que inclusive teve como consultor de storytelling, o narrador, que inclusive deu duas entrevistas pra gente aqui muito boas. E fato interessante, cara, um dia eu queria entrevistar o narrador de novo, só pra eu perguntar essa questão do storytelling do jogo. Porque um dos primeiros vídeos do narrador era justamente sobre isso. Sobre essa questão de como o modo história em jogos de luta, ele não era muito bom, sabe? E eu queria estar entrevistando ele de novo só pra ele explicar como foi esse processo da construção do modo história do Pocket Bravery. E eu fiz essa volta todinha apenas para dizer: veja lá no Spotify as entrevistas que o narrador ele concedeu para nós, que são entrevistas muito boas. E vá lá no canal dele também, que é muito, muito da hora. Inclusive tá, se eu não me engano, no dia 10 de março vai ter o Narra Wars, eu acho, né? Narra Wars seria a Guerra de Narradores, mas não. Vai ter o Narrativando Wars, né? Que no caso seriam uns prêmios lá que seria tipo um Crunchyroll Awards. Só que esse é muito da hora. Vejam lá. Segue o canal do narrador. Voltando à questão da pirataria. Então, o Pocket Bravery, ele é um jogo muito bom, feito por um pessoal que gosta de jogos de luta. Um jogo, cara, para pra pensar nisso. Um jogo brasileiro concorreu ao The Game Awards. Olha isso, cara. Um jogo de luta brasileiro esteve concorrendo com Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, Tekken 8 e por aí vai. Um jogo brasileiro, é algo pra gente ter orgulho, tá? Fora que o jogo em si é muito bom e tem muita alma, tem muito carisma o jogo. E estavam, e assim, o jogo no início, cara, ele tava sofrendo muito com essa questão de arrecadação, muito por essa questão de pirataria, tá ligado? Então, assim, a pirataria, conforme a empresa vai indo para essas empresas mais indie, isso é algo que prejudica muito essas empresas, esses estúdios menores, sabe? E por que eu acho isso tão ruim, principalmente para jogos indie? Porque, cara, querendo ou não, quem tá inovando em termos de jogabilidade, cara, são os jogos indie. Porque os jogos AAA, eles acabam querendo trazer tanto uma experiência cinematográfica em termos de gráfico para o jogador, que eles às vezes acabam esquecendo que um jogo ainda precisa ser um jogo. Então às vezes parece que alguns jogos AAA parece que eles são todos iguais, sabe? Já os jogos indie, que tem um gráfico mais... eu não diria um gráfico mais humilde, mas um gráfico mais em pixel art, que não é um gráfico feio, é um gráfico diferente, um gráfico que tem até mais personalidade que os jogos atuais, mas eles estão principalmente inovando em gameplay e o modo como essa gameplay vai se relacionar com a história. Cara, eu tenho exemplos incríveis de jogos como The Messenger, Katana Zero, Iconoclasts, Oh Boy... O próprio, cara, o meu jogo favorito, cara, da vida é Chroma Squad, cara. Que ele é um jogo de RPG tático com Power Rangers, sabe? E assim, a interação, o modo como a história vai interagir com a gameplay, mecânicas de gameplay, é tudo muito diferente e que dá aos jogos indie uma personalidade própria que os jogos AAA às vezes não têm. Justamente porque os jogos AAA, eles precisam ser pensados no sentido de vender o máximo de cópias possível, porque o jogo ele precisa se pagar, sabe? É jogo feito por comitê, querendo ou não. É jogo pensado assim, não, a gente vai fazer esse jogo aqui investindo X, porque ele vai nos render, em termos de lucro, 4, 5 vezes esse X, tá ligado? Então, assim, como empresas e jogos indies, eles estão muito mais preocupados na experiência do jogador, e são jogos com experiências de gameplay muito melhores. E esses jogos, eles acabam sendo prejudicados pela pirataria. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, né? O nome do jogo é Chroma Squad. Tava ouvindo aqui o áudio. Parecia Chroma Squad, mas não, é Chroma Squad. Então eu tô repetindo o nome do jogo, porque o jogo é realmente muito bom, tá? Mas voltando. E se a pirataria, ela tem esse lado de acessibilidade, mas de prejudicar estúdios menores, ela tem uma qualidade, cara. Não, eu não diria nenhuma qualidade, né? Porque a qualidade, ela vem de uma lógica meio de consumo. Como do objeto, ele existindo apenas para atender as minhas necessidades. Mas a pirataria, cara, ela acaba tendo uma função muito importante que ela às vezes escapa do nosso escopo de compreensão, que é a importância no sentido dela preservar a história dos jogos, das séries e dos mangás e dos livros como um todo. Por quê? Porque uma vez que você estabelece, vamos pegar por exemplo, o modo como nós consumimos e assistimos as coisas e tal. Uma vez que você estabelece que a única forma de você assistir dada série ou dado filme ou anime é através de um serviço de streaming, toda a história que está atrelada àquele produto audiovisual e àquele produto de cultura, ele está nas mãos do serviço de streaming e de uma empresa. Então, por exemplo, se uma empresa ela quiser, por exemplo, apagar um filme da história, ela pode, mas tem o serviço de pirataria. Mas só que aí, amigo, que entra a mágica do Estado. Porque aí o que que acontece? Eu vou disponibilizar esse filme que está disponível na Netflix no meu site pirata. O que que a Netflix vai fazer? Vai acionar a lei de DMCA dos Estados Unidos e vai derrubar o seu site. Assim você não vai poder disponibilizar o seu filme de forma gratuita. Ou seja, tem muito material audiovisual e material de cultura que você não vai ter acesso. Por quê? Porque ele está atrelado a um serviço de streaming específico que não vai prezar pela preservação da história através de um filme, de um documentário. Ele vai prezar pelo lucro da empresa, entendeu? Então, a pirataria, cara, ela existe como esse objeto de preservação histórica de um dado, objeto, por exemplo. Um dado objeto? De um dado elementos sociocultural e audiovisual, sabe? Então, é muito importante. Por isso que, nesse sentido, a pirataria é muito importante, sabe? Porque se você atrelar esses elementos de cultura audiovisual a apenas um serviço de streaming, tipo, tu vai deixar uma parada que às vezes é tão importante, que é um documento histórico, cultural, de um dado momento específico, de um dado período específico, de uma dada expressão específica de cultura de uma sociedade, nas mãos apenas de um dado indivíduo, sabe? É uma parada que pode ir para um viés meio perigoso, porque assim, a gente tem que entender que filmes, séries, animações, documentários, eles são documentos de cultura. né? Eles são expressões de um dado povo, de uma dada subcultura, de um dado momento. Então, eles têm uma importância atrelada a eles que vai muito além de, ah, eu gosto de um filme ou não gosto de um filme. Não, ele tem uma importância per si, sabe? Então, isso ficar nas mãos apenas de uma empresa é muito complicado, sabe? Quer ver um exemplo? Vamos, eu sei que eu tô usando frases culturais de cultura culturalística, mas vamos pegar um exemplo mais específico, tá? Eu vou pegar um exemplo que eu gosto muito. Um exemplo que eu gosto muito é o exemplo de Final Space, uma das melhores animações adultas de todos os tempos, tá? Ela tinha 3 temporadas, se eu não me engano, ela tava na HBO Max, né? E a Warner, se eu não me engano, a Warner, ela decidiu que não só não vai disponibilizar no serviço de streaming, como vai fazer essa história desaparecer para sempre. Ela vai tirar de todos os serviços de streaming, no caso. Vai tirar de todos os serviços de streaming, e no caso, isso vai virar uma mídia perdida para sempre, sabe? Ou seja, a única forma que você vai ter de assistir essa série é vendo por serviço de pirataria. Você não vai ter acesso a essa série em serviço de streaming nenhum. E a parada que me deixa mais puto, cara, com relação ao Final Space, é que assim, cara, Final Space tinha um potencial absurdo. E a história de Final Space é muito boa, porque o Olan Rogers, ele tinha planos de fazer Final Space desde quando ele era criança, tá ligado? O Final Space, ele era o sonho de menino dele. E ele queria terminar a história, pra tanto que ele toparia terminar a história de qualquer jeito, nem que fosse através de... como é que se diz? Através de HQs, de quadrinhos. Aí, a Warner falou assim, não, você vai poder terminar Final Space, mas você só vai poder, você vai ter um volume pra terminar Final Space, e você não vai poder usar financiamento coletivo. Ou seja, eles permitiram o cara terminar a história, mas vai ser com tantos impeditivos que vai ser muito difícil esse final sair, e mesmo que saia, não vai ser do jeito dele. Tudo por quê? Por uma questão simples de lucro. Por isso que nesse sentido a pirataria, cara, é uma coisa tão importante, porque trata de preservar elementos históricos, a história dos jogos em si. Porque se voltando, cara, voltando lá atrás a parada do PlayStation 2, você percebe que a história dos videogames, ela surgiu através de pirataria. E você pode ir até além, cara, a história do cinema em si veio através de pirataria. Quer ver um outro exemplo? Cara, Tropa de Elite, cara. Tropa de Elite, ele só virou um filme tão popular porque ele primeiro saiu em loja, em CD pirata, em DVD pirata, pra só depois ir pro cinema. Porque um cara pegou, vazou, gravou o filme completo lá na sala de edição, tá ligado? E depois passou pra outras pessoas, cara. Então, assim, a história da, vamos dizer assim, em dado nível, a história da cultura pop em si, ela se mistura também com a história da pirataria, sabe? Desse embate entre pirataria e propriedade intelectual, tá ligado? E assim, cara, porque eu vou entrar muito numa parada com a minha relação que vocês que me acompanham há mais tempo, eu tenho com a Nintendo, sabe? E a Nintendo, cara, ela tem muito essa coisa de, ah, é a minha propriedade intelectual, então vocês não podem fazer absolutamente nada com ela, nem criar fangames de graça, tá? Não é fangame do tipo, ah, vou fazer esse fangame usando o Mario e vou cobrar por isso. Não, é um fã, tipo, é jogo de fã, no 0800, não pode. Por isso que me dá tanta alegria, tanto júbilo de saber que a Nintendo está tomando um piau de Power World, sabe? Tem mais é que o Power World, tem mais é que botar o Power World na mesa mesmo, tá ligado? tem que fazer. Porque a Nintendo, ela tem uma propriedade intelectual incrível, entrega jogos que são considerados, isso é meio que um consenso, são jogos medíocres, para dizer o mínimo. Aí vai uma empresa, pega essa ideia base da de Pokémon e cria uma interação completamente nova, com gráficos, esses sim, muito bons, e principalmente gráficos que não ficam bugando, não é mesmo? Pokémon Legend Arceus, não é verdade? É verdade, é sim. Então, me dá júbilo saber, sabe, que empresas gigantescas, elas estão se ferrando muito, principalmente a Nintendo. As outras empresas vai lá, mas a Nintendo que eu tenho é ódio mesmo, tá ligado? Fora o Eu poderia fazer um podcast inteiro falando só porque eu detesto a Nintendo, cara. E ainda tem produtor de conteúdo que eu gosto e respeito que tá defendendo a Nintendo. Não tem que defender não, cara. Nintendo entrega experiências cada vez piores pro jogador, pro cliente final. E o jogador, ele compra... Porque, é nostalgia, eu quero lembrar dos meus bons tempos, eu amo a série de Pokémon e, cara, é complicado, cara. Por isso que eu falo que ser contra a pirataria porque a pirataria prejudica as grandes empresas, aí sim é um treco que não faz sentido. Faz até sentido quando você pensa em produtoras de jogos indie. Mas quando você pega essas empresas gigantescas, Nintendo, Capcom, cara, não faz sentido. Não tem lógica, não tem motivo, não tem porquê. Porque a Nintendo entrega um jogo bugado, um jogo que na real não tem nenhuma implementação real de gameplay, e o cara vai lá e compra, sabe? A mesma empresa que entrega Tears of Kingdom, que entrega Metroid Dread, entrega um Pokémon Legend Arceus e vai continuar entregando porque o público vai comprar. E é isso que às vezes eu fico pensando, cara, porque essa questão de pirataria, cara, ela entra em muitos meandros, sabe? Meandros que tem a ver com a preservação da história, da cultura pop, dos videogames, tem a ver com acessibilidade, tem, tipo, são muitas coisas que elas vão muito além de pirataria é certo ou errado, sabe? É mais vantajoso ou menos vantajoso. Como eu acabei de demonstrar aqui nesse podcast de mais de 40 minutos, depende muito do ponto de vista que você tá partindo, sabe? Eu acredito hoje em dia, cara, que a pirataria ela é menos uma parada confortável para mim como consumidor e muito mais uma parada que é necessário de ter, sabe? É necessário, primeiro pela questão da preservação histórica, como eu já disse antes, como por exemplo a questão do Final Space. Final Space, você só consegue ver em sites piratas, você não consegue ver em serviços de streaming. Você talvez consiga, se tiver em algum lugar específico que ainda tenha e tal, se você usar VPN, mas salvo isso, você não consegue assistir em lugar nenhum. E você não vai ver o final, só se você comprar lá o volume final lá do Olin Rogers e tal. E segundo, pela acessibilidade, sabe? De você ter acesso, um acesso democrático à cultura. Porque, cara, vamos falar real aqui, cara. Voltando ao que a gente falou lá no início sobre a questão de mangás. Cara, o brasileiro médio, cara, não vai ter grana pra conseguir colecionar mangá de 10, 20 volumes. O único jeito do cara talvez conseguir fazer isso é se ele for numa estante virtual e comprar lá mangá usado. Mas salvo isso, não vai rolar. Então assim, cara, se eu tivesse que definir a síntese de todo esse assunto é: a pirataria ela é mais necessária do que exatamente boa ou ruim, sabe? A pirataria é algo que precisa continuar existindo. Não porque vai ser mais cômodo para mim como consumidor, mas é algo que é importante para manter os produtos de cultura acessíveis e preservar a história da cultura, principalmente da cultura pop e dos videogames. Eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde, à noite. Lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Anchor e Spotify e todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em radiojhero.com. Acesse lá que tem artigos de áudio tipo cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Também lançamos vídeos reels novos lá nos nossos perfis do Entremídias no Instagram, @entremidiaspodcast e no TikTok, @entremidias.podcast. Aqui é o Nesh, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!